DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. O novo presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, diz que uma prioridade do seu mandato será combater a pobreza no país. Ontem, José Mário Vaz tomou posse como presidente. A cerimónia foi testemunhada por milhares de guineenses que se juntaram no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, já saudou o regresso da Guiné-Bissau à ordem constitucional, mas o secretário-executivo da CPLP, Murad Emourarji, avisa que é preciso continuar com a transição rumo à estabilidade efetiva no país. O Conselho Nacional da Renamo escolheu Afonso de Lhacama como candidato do partido às eleições presidenciais em Moçambique. Foi o que disse José Manteiga, porta-voz do Conselho Nacional do maior partido da oposição moçambicana, em declarações à agência de notícias Lusa. Segundo o responsável, de Lhacama foi aclamado como candidato do partido por unanimidade. Pelo menos 8 pessoas morreram numa explosão na escola de saúde de Kano, no norte da Nigéria. 12 pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu num parque de estacionamento da escola de saúde. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do ataque, mas as suspeitas recaem sobre o grupo radical Boko Haram. As Nações Unidas criticaram a decisão da justiça egípcia de condenar à prisão 3 jornalistas do canal de televisão Al Jazeera. Os jornalistas são acusados de apoiarem terroristas e divulgarem notícias falsas. Foram condenados a 7 anos de prisão. Responsáveis das Nações Unidas disseram ainda estar bastante preocupados com a confirmação de 183 condenações à morte de alegados apoiantes do presidente egípcio deposto, Mohamed Morsi, incluindo do líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badi. No Sudão, um tribunal anulou a pena de morte atribuída a uma jovem sudanesa acusada de se converter ao cristianismo. O tribunal aceitou o recurso apresentado pela jovem e ordenou a sua libertação imediata. Os Estados Unidos da América já saudaram a decisão da justiça sudanesa. O chefe da diplomacia norte-americana, John Kerry, garantiu que os Estados Unidos vão apoiar as forças de segurança do Iraque contra o avanço no país de militantes sunitas, liderados pelo grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Neste momento, a ofensiva estende-se a uma vasta área no norte e oeste do Iraque. John Kerry prometeu um apoio dos Estados Unidos intenso e sustentado, nas palavras do secretário de Estado norte-americano. Kerry apelou ainda a um governo mais inclusivo no Iraque. No Líbano, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas devido à explosão de um carro armadilhado dirigido por um condutor suicida. O ataque ocorreu num bairro xiita na capital libanesa, Beirute. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. No leste da Ucrânia, líderes dos separatistas pró-russos aceitaram um cessar-fogo até sexta-feira. O anúncio tem lugar um dia depois do presidente russo Vladimir Putin vir a público apoiar uma iniciativa do presidente ucraniano Petro Poroshenko para a paz na região, instando ainda os rebeldes a pararem de disparar. Ontem à noite, as forças de segurança ucranianas confirmaram que os ataques dos separatistas pró-russos cessaram. Documentos médicos do alemão Michael Schumacher foram roubados e postos à venda, segundo a porta-voz do ex-piloto de Fórmula 1. Sabine Kemm avisou em comunicado que quem divulgar a informação médica de Schumacher enfrentará a justiça. O ex-piloto alemão está num hospital na Suíça a recuperar de um acidente de esqui em dezembro passado. E por fim, no futebol, o Brasil venceu por 4-1 frente aos Camarões. A seleção brasileira está assim nos oitavos de final do Mundial de Futebol e já tem encontro marcado com o Chile no sábado. Por seu lado, a Holanda, que ganhou ontem frente ao Chile por 2-0, jogará contra o México no próximo domingo, também em jogo dos oitavos de final. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Brasil vence Camarões e evita confronto com a Holanda nos oitavos. No norte de Moçambique, pacientes com HIV esperam e desesperam por exames. Em África, pesca ilegal provoca perdas anuais de centenas de milhões de dólares. Estes são temas que desenvolvemos já a seguir. O Brasil apurou-se para os oitavos de final do Mundial de Futebol com uma vitória folgada. No último jogo da fase de grupos, em Brasília, a seleção anfitriã venceu por 4-1 frente aos Camarões, que disseram adeus à competição. O pé direito de Neymar impulsionou a passagem dos brasileiros à próxima fase, na liderança do Grupo A. O avançado brasileiro marcou 2 golos. A seguir, Fred e Fernandinho marcaram 1 golo cada. O golo de honra dos Camarões foi apontado por Matip ao minuto 26. Ao garantir o primeiro lugar no grupo, o Brasil escapou a um temido encontro com a Holanda já nos oitavos de final. Em vez da laranja mecânica, a seleção brasileira enfrenta o Chile, que ficou em segundo lugar no Grupo B. Por seu lado, o líder do Grupo B, a Holanda, enfrenta o México na próxima fase. Esta segunda-feira, a Holanda venceu pela 3ª vez consecutiva neste Mundial, depois da vitória de 5-1 frente à Espanha e de 3-2 frente à Austrália. Os holandeses derrotaram a seleção chilena por 2-0. Os golos foram da autoria de Fer e Depay, que só entraram em campo na segunda parte do jogo. Disse Robin, da seleção holandesa. Hoje jogámos bem, lutámos bem, não demos oportunidades e o Chile é uma seleção muito boa. Cumprimos o nosso dever, somos os primeiros no grupo. Ganhámos 3 jogos, é só isso que temos de fazer, ganhar. E nos oitavos de final temos de repetir o feito. Esta terça-feira, a Costa do Marfim joga contra a Grécia. É a última partida da fase de grupos para os marfinenses. Em jogo está nada menos do que a passagem para os oitavos de final do Mundial pela primeira vez na história da seleção. Para ter a certeza absoluta que isso acontece, a Costa do Marfim precisa de vencer frente à Grécia esta terça-feira. Mas um empate pode ser suficiente, desde que o Japão não vença frente à Colômbia na outra partida do Grupo C, que se joga à mesma hora. Um adepto da Costa do Marfim estava confiante na vitória frente à Grécia. Acho que podemos vencer a Grécia facilmente. Temos hipóteses de nos qualificarmos. No Grupo C, a Colômbia leva avanço. Até agora, a seleção não perdeu um único jogo e já tem lugar garantido na próxima fase. Esta terça-feira jogam-se também as últimas partidas do Grupo D. A Inglaterra entrará em campo, sabendo de antemão que terá de regressar a casa depois do jogo. A adversária dos ingleses na partida desta terça-feira, a seleção da Costa Rica, já está apurada. Decisivo será o jogo Itália-Uruguai. A Itália só precisa de um empate para passar aos oitavos de final. Já o Uruguai precisa da vitória para passar à próxima fase. E esta manhã gostaríamos de saber o que achou da vitória do Brasil de 4-1 frente aos Camarões e como avalia a prestação da seleção brasileira até agora. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049-1758-198273. Repetimos, 0049-1758-198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.be. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Pode parecer um clichê, mas foi mesmo verdade. Samba e caipirinha foram duas coisas que não faltaram na festa de vários brasileiros que se juntaram no restaurante aqui na Alemanha para assistir ao jogo Brasil-Camarões. A Thaís Faxina acompanhou com eles a partida, do princípio ao fim.
bandeiras brasileiras, samba tocando, telão pronto para transmitir um dos jogos do dia, Brasil contra Camarões. Mas espere, não se engane. O local tem o nome de Limão Brasil Bar e Restaurante, mas não fica nem perto do Rio de Janeiro ou mesmo de Brasília, a capital brasileira, onde o jogo da Copa do Mundo ocorreu. O local fica em Bad Godesberg, na cidade de Bonn, na Alemanha, mas pode considerá-lo como um pequeno espaço brasileiro. Aliás, o local é o ponto de encontro de muitos torcedores que estão longe de casa, mas não querem deixar de torcer pela seleção. O dono do bar, o alemão Ilian Gunen, diz que, além do nome brasileiro, há um outro segredo para atrair tanta gente. A caipirinha.
Sim, nós fazemos a caipirinha original que as pessoas querem, com açúcar branco e cubos de gelo, e não com açúcar mascavado. A maioria das pessoas aqui na Alemanha ou na Europa só conhecem a caipirinha feita com açúcar mascavado, e a original é feita com açúcar branco. Esse é o segredo.
E foi exatamente por isso que os amigos João Bosco e Marcos Pereira estavam lá para assistir o jogo. Na Alemanha, há somente 7 dias, eles disseram que já perceberam a diferença no jeito de torcer brasileiro e alemão.
É diferente. As pessoas são mais quietas, não são participativas. Ficam sentadas olhando o jogo, não é como lá no Brasil que a gente pula, grita.
É um público mais comportado, né? Aplaude, torce mais quietinho. Muito diferente, né? Mas é muito bom.
Com a eliminação da equipe já confirmada no Mundial, os adeptos de Camarões, por sua vez, não marcaram presença. A torcida era mesmo verde e amarela. Em um cantinho, parecendo o mais tímido dos brasileiros, estava o mineiro Roberto Rettori. Depois que conversou com a reportagem da DW, dava-se para entender por que estava tão calado. A família inteira não resistiu à festa do Mundial e viajou para o Brasil. Ele acabou ficando sozinho na Alemanha.
Minha mulher e meu filho foram para o Brasil assistir, mas eu não pude ir dessa vez.
Largaram você aqui.
Me largaram aqui sozinho.
O jogo começa. O Brasil faz o primeiro gol, Camarões empata, mas Neymar faz o segundo e garante a partida no primeiro tempo. No intervalo, adivinha o que teve no Bar Limão para animar o público que acompanhava a partida de futebol.
Um pouco de português. Yeah. Amo muito o Brasil!
E não foi só a alemã Frederica Valência, casada com um brasileiro, que confessou amar o país. Quem também declarou a paixão que sente foi uma outra alemã que estava até com uma blusa da seleção verde e amarela. A musicista Bárbara Klub arranhava um bom português. Ela já foi ao Brasil e diz que estava ali torcendo para a vitória.
Tenho saudade. Eu estive duas vezes lá. Eu vou torcer.
Muito bem.
Começou o segundo tempo e o Brasil fechou o placar por 4-1 contra a seleção de Camarões. Foi mais uma festa para a torcida verde e amarela na Alemanha. Para embalar todo o público, o brasileiro e músico Carlos Samba, que assistia ao jogo, cantou a música que criou especialmente para o Mundial.
Mais um, vou cruzar o mar. Mais um, vou comemorar. Mais um. Salve a seleção, verde e amarelo, novamente campeão.
Thaís Fascina, DW.
DW, terça-feira.
No norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, há pacientes com HIV-Sida que vivem um problema constante. A morosidade dos resultados dos exames no Hospital Provincial de Pemba, exames como a contagem de células CD4, que é necessária para acompanhar a evolução da doença no organismo. A morosidade faz com que os pacientes esperem e desesperem, como nos conta o nosso correspondente Eleutério Silvestre.
A dificuldade de acesso dos resultados provocada pela avaria sistemática da máquina de processamento e medição de CD4 no Hospital Provincial cria impaciência e propicia, em alguns casos, a desistência dos pacientes no tratamento com antirretrovirais. O problema é agravado com a falta de máquina de exames clínicos de crianças recém-nascidas e com HIV, que atualmente as análises de gênero são feitas na província vizinha de Nampula. Verifica-se também, por vezes, o desencaminhamento dos resultados quando são enviados de Nampula para Cabo Delgado, fazendo com que os resultados não cheguem aos respectivos pacientes. O ponto focal na área de saúde na Caéria, Associação de Pessoas Vivendo com HIV-Sida em Cabo Delgado, Albertina Idris, observa que há necessidade de aumentar as máquinas de CD4 no Hospital Provincial de Pemba e alocar o equipamento de teste de crianças recém-nascidas. Acredita Albertina que seria flexível o acesso dos resultados e tratamento do HIV-Sida com antirretrovirais.
A máquina CD4 constantemente está avariada ou fica avariada. Talvez pensamos nós, porque é a única máquina, muitas mulheres principalmente, não têm o resultado do CD4. É uma das causas também de abandono ao tratamento.
Segundo Albertina Idris, o modo de atendimento nos hospitais tem que tomar em conta com a luta contra o estigma e discriminação das pessoas vivendo com HIV-Sida. Se as pessoas com HIV-Sida continuarem a não se beneficiar do tratamento condigno, será difícil no futuro ter uma sociedade livre do HIV-Sida, lamenta Albertina Idris.
As amostras são enviadas à Nampula. Ela onde tem essa tal máquina que tem que determinar os seus resultados. Mas demora desses resultados, desses recém-nascidos. Às vezes os resultados caem numa outra província, num outro distrito.
O diretor do Hospital Provincial de Pemba, Felisberto Mendes, explicou que as avarias constantes das máquinas de teste de CD4 são provocadas com as oscilações da corrente devido à baixa qualidade da corrente elétrica fornecida atualmente no Hospital Provincial de Pemba.
Crianças já abaixo de 18 meses, que são as crianças que necessitam teste de PCR. O PCR fazemos no Hospital Central de Nampula. Então nós temos que colher as amostras cá, impregnamos o material próprio e enviamos ao Hospital Central de Nampula.
Felisberto Mendes avançou que em 2015 o Hospital Provincial de Pemba vai ter o equipamento de consulta para crianças recém-nascidas com HIV-Sida. Entretanto, o coordenador do Núcleo Provincial de Combate ao HIV-Sida em Cabo Delgado, Tele Gemussi, confrontado com a situação, entende que passa necessariamente na mudança de atitude por parte do pessoal de saúde perante as pessoas vivendo com HIV-Sida.
Neste momento pode haver algum problema, mas esses problemas não condicionam o diagnóstico, podem condicionar é o tratamento.
Tomando em conta a disponibilidade e acesso de equipamentos, vozes populares admitem que o atendimento no Maputo é relativamente melhor que em Pemba, porque os hospitais possuem pessoal com qualificação aceitável. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Combater a pesca ilegal. Foi com este objetivo em mente que os 143 países da Comissão das Pescas das Nações Unidas debateram recentemente em Roma a adoção de normas internacionais que assegurem uma maior responsabilização dos Estados neste domínio. Estima-se que só no continente africano a pesca ilegal provoque perdas superiores a $1.300 milhões por ano. Um relatório da organização Africa Progress Panel propõe uma série de medidas para combater a pesca não declarada. Nuno de Noronha.
Todos os meses são interceptados inúmeros barcos que, ilegalmente, varrem grandes quantidades de peixe das costas africanas, deixando pouco ou praticamente nada para as comunidades piscatórias locais. A Africa Progress Panel, uma organização com sede em Genebra, na Suíça, debate-se, sobretudo, por temas relacionados com o desenvolvimento sustentável em África. No relatório anual, publicado em maio, a pesca ilegal foi um dos temas em destaque. Edward Harris, porta-voz desta organização, presidida pelo Nobel da Paz, Kofi Annan, destaca a principal consequência da pesca não declarada e não regulamentada em águas africanas.
All around the coast of Africa, these coastal communities depend on fishing for their livelihood.
Em toda a costa africana, as comunidades costeiras dependem da pesca para sobreviver. A sua principal atividade é pesca e comércio de peixe. A pesca ilegal, ao retirar peixe do ecossistema natural de forma desmesurada, afeta estas comunidades. Os pescadores ilegais têm barcos e tecnologias bem mais potentes do que os pescadores locais. É muito prejudicial para o ambiente e para as comunidades que têm acesso a menos peixe. Estão a pôr a sobrevivência, a alimentação e a nutrição de milhares de pessoas em risco.
Esta atividade ilegal prejudica a região em mais de 1.300 milhões de dólares. Só em Moçambique, dados do governo apontam para perdas na ordem dos 35 milhões anuais. Desde 2009, as Nações Unidas tentam que pelo menos 25 países ratifiquem o chamado Tratado de Port Said. O documento, produzido pela Organização para a Agricultura e Alimentação, FAO, introduziria novas leis e medidas conjuntas para combater a pesca ilegal. Até agora, apenas 10 países assinaram o documento, polémico e duro nas orientações. Por outro lado, a organização Africa Progress Panel sugere várias ideias para travar mais prejuízos junto das comunidades africanas e da fauna marítima.
Há várias coisas que podem ser feitas. O nosso relatório sugere, em primeiro lugar, que a comunidade global acabe com os subsídios para as frotas piscatórias. Refiro-me aos países ricos que gastam anualmente 27 mil milhões de dólares para apoiar estes barcos de pesca. São subsídios que partem de países da União Europeia, da Rússia e de algumas nações asiáticas. Deviam ser feitos contratos mais transparentes. Devia haver um mecanismo global de registro de barcos. Todos os barcos deviam usar tecnologias que permitissem um maior controle. Os portos não deveriam aceitar peixe ilegal e precisamos de pensar em formas de punir estas atividades ilegais. Há, inclusivamente, uma iniciativa da Noruega que pretende estabelecer a pesca ilegal como um crime transnacional.
Em junho, a Comissão de Pescas da FAO propôs mais diretrizes voluntárias para garantir que as embarcações não realizem atividades de pesca não declarada e não regulamentada. Porém, tratam-se apenas de medidas de adoção voluntária. Uma destas diretrizes visa criar um mecanismo de troca de informações entre os países para que um mesmo barco não possa estar registado em diferentes estados. É que alguns trocam de bandeira sucessivamente para fugir ao controlo das autoridades. Nuno de Noronha, DW.
DW. Cultura.
Ontem, no Brasil, enquanto uns festejaram a vitória do Brasil sobre os Camarões no Mundial de Futebol, outros foram para as ruas de Brasília e São Paulo pedir mais investimentos na saúde e na educação. De resto, à semelhança de muitos outros protestos no país, em que os manifestantes dizem que o dinheiro que foi gasto para organizar o campeonato seria melhor empregue noutras áreas. Em São Paulo, esta ambiguidade dos brasileiros em relação à Copa do Mundo é retratada num muro de 4 quilómetros perto do Itaqueirão, o estádio que acolheu a cerimónia de abertura do Mundial deste ano. No muro estão reunidos trabalhos de 70 artistas de rua. A reportagem é de Marina Stark e é apresentada por Madalena Sampaio.
A principal via que leva ao estádio do Itaqueirão, em São Paulo, é ladeada por 4 quilómetros de painéis de grafite. O muro, intitulado 4KM, foi pintado com imagens relacionadas com o futebol, os adeptos brasileiros e o turismo na capital paulista. Inaugurado para o Mundial de 2014, o mural é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo com o apoio da Nike. Noutros pontos da cidade é comum ver grafite e mensagens contra o Campeonato Mundial de Futebol, que vão desde o típico FIFA Go Home, ou FIFA Vai para Casa, até pinturas mais elaboradas. A obra de Paulo Ito foi uma das que ficou famosa pela crítica contundente ao Mundial. Pintada no bairro da Pompeia, na Zona Oeste, a pintura do menino pobre com uma bola de futebol dentro de um prato de comida vazio tornou-se viral e correu o mundo. Segundo o artista brasileiro, A imagem é uma forma de chamar a atenção para os aspectos negativos do evento.
Ela sintetiza uma coisa que muita gente estava pensando ou sentindo.
O artista de 36 anos, que admite não ser grande fã de futebol, critica a realização do Mundial por considerar que os recursos poderiam ser melhor aplicados noutras áreas. Por uma questão de ideologia, Paulo Ito preferiu não ver os seus trabalhos, que são mais críticos e menos elogiosos, no muro de 4 quilómetros, porque uma obra tem que fazer algum sentido e ter coerência com a trajetória do artista.
Tive muito interesse por ideologia. Não é um pouco contraditório com o meu trabalho.
Mas, apesar da postura crítica, Paulo Ito não considera errado que um artista de grafite venda as suas obras ou trabalho por encomendas. Não se podem fechar todas as portas, até porque os artistas têm de viver de alguma coisa, defende. Importante, segundo a maioria dos artistas, é manter uma coerência no trabalho. As diferentes formas de retratar o Mundial de 2014 pelos artistas de rua mostram os conflitos vividos pelos brasileiros em relação ao campeonato. A par do clima de euforia, há também muita insatisfação com os investimentos públicos bilionários. Um dos curadores do projeto, o artista visual Diego Zéfix, de 29 anos, diz que há espaço para todo o tipo de grafite. E não é porque se faz arte na rua que é preciso protestar. Não há uma obrigação ideológica, esclarece. Zéfix diz-se favorável ao Mundial e defende que o evento não é responsável pelas mazelas sociais do Brasil.
Porque eu gosto de futebol, né? E para mim é o melhor evento de futebol. É excelente. Beleza, as reclamações, mas isso aqui é que tá. O problema não é a FIFA, o problema não é a Copa, o problema é o país todo, né? Trouxe, então vamos fazer bem feito.
Mais de 380 pessoas inscreveram os seus trabalhos no projeto e 70 foram selecionadas. Carolina Fontes, coordenadora do projeto, afirma que, além de valorizar os artistas de grafite, o muro serve como novo atrativo turístico da cidade. Segundo a responsável, este é o maior painel de grafite da América Latina e teve um impacto positivo na região, uma das mais populosas da cidade.
O objetivo dele sempre foi valorizar a região e valorizar os artistas, porque a gente sempre enxergou que o grafite é a cara de São Paulo.
Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã a sua opinião sobre o jogo Brasil-Camarões no Mundial de Futebol, em que o Brasil venceu por 4-1. O meu colega Márcio Pessoa esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. O Edir Marshall acha que o Brasil deve rezar muito para não cruzar com a Holanda ou com o Chile, porque vai ser uma vergonha. Ele acha que a seleção vai cair fora da competição, tal como aconteceu com outros organizadores no passado. Jeremias Goba acha que o jogo foi bom e que o Brasil mereceu a vitória. Kader Kassam diz que a vitória foi natural e que Sá será o novo campeão. Nando Conceição acha que o Brasil foi acomodado num grupo fácil. Ele acredita que a seleção brasileira vai tombar nos oitavos quando tiver de jogar de verdade. Thiago Sabe acha que as apresentações brasileiras têm sido boas. Ele espera que o Chile não estrague a festa dos brasileiros. Rosana Macario diz que, ganhando ou não, o mundo sabe que a África esteve representada no Mundial. Manuel Vulula acha que o Brasil, aos poucos, está se consolidando. Para ele, o grande teste é contra o Chile. Betinho Verniz acha que o jogo e a participação brasileira foram muito boas. Justino Catarina disse que a FIFA já previa esta goleada. César Augusto Zamba acha que a seleção está recuperando a confiança passo a passo, mas deve ser desclassificada contra o Chile. Cândido Vampa pergunta quem fez o último gol do Brasil. O gol foi marcado pelo volante do Manchester City, Fernandinho, aos 83 minutos. O Brasil venceu com 2 de Neymar e 1 de Fred. Mael Bier acha que a apresentação está cada vez melhor. Se continuar assim, vai mais longe. Paulo Satuala diz que o Brasil comeu o camarão com todos os molhos possíveis. Ele compara a seleção de camarões com a Espanha porque só foram ali passear e ver as praias bonitas do Brasil. Chivas Jaca acha que o Brasil ainda não jogou contra uma seleção de nível. Espera só quando jogar contra a Holanda, Chile, França. Até Gana pode fazer milagres, é o que pensa o Chivas. João Manuel acha que foi um espetáculo, um show. No fundo, ele queria que Camarões vencesse, mas tinha que vencer o Brasil para a presidente Dilma aumentar o salário mínimo, como prometeu, brinca o João Manuel aqui. Astrogildo Antônio acha que a seleção brasileira está em um bom caminho. Se continuar assim, promete. Alcênio Solmone, de Milange, na Zambésia, diz que o jogo foi bom, mas a vitória não é para servir de bandeja, porque Camarões não é um adversário ao nível do Brasil. ainda tem que trabalhar porque o Chile vai incomodar bastante, com certeza. SMS, o Tomé Luiz Varela, de Pemba, acha que o Brasil precisa melhorar o setor ofensivo, principalmente quando joga com uma seleção mais forte. São essas as mensagens por hoje, Guilherme.
Muito obrigado, Márcio, e um obrigado em especial a todos os que nos enviaram os seus comentários e acompanharam esta emissão. Espero que tenham um bom dia.